Eu me comprometo a fazer do teu querer o meu querer. Quero que o seu vento me faça chegar aos lugares onde se encontraram todos os mesmos motivos que te fizeram ultrapassar a morte. As pedras não clamarão, os oprimidos já clamaram, e isso basta para o seu coração. Quero unir a minha voz a deles. Quando a angústia sufocar a liberdade, ninguém falará em meu lugar. E ainda que o pecado ameace bradar, quero ter a força de quem foi alimentado pelo pão da tua vontade, para que o revide sua eternamente. As minhas obras, que sejam elas as que o amor me delegou, que o suor derramado no caminho do semeador evapore a ti, com o calor do sol da justiça, e que o seu sangue dos acusados no passado, justificados para todo sempre, escreva na terra todos os pregos que o amor criou para expressar a vida. Sim, eu serei tua voz. Sim, eu serei os teus pés. Sim, eu serei as tuas mãos a tocar essa geração. Deus, queremos, Pai, que essa canção, Pai, que esse texto, Pai, ele seja a verdade em nossas vidas, Deus. As pedras não clamarão, Deus. E eis a minha vida aqui, eis a vida desses jovens nessa cidade, Deus, que estão se levantando, Pai, para ser resposta. Resposta de uma mensagem, resposta de um amor, que eles estão se levantando para ser a tua voz. Uma voz de esperança, uma voz de amor, uma voz de alegria e vida. Que você possa fazer essa oração, que você possa experimentar e viver isso. Eu declaro sobre a tua vida o Espírito Santo te movendo e te fazendo entender que existe uma obra maior, e ela foi separada para sermos mãos, pés e voz de Jesus. Amém. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Uma alegria estar aqui trazendo essa palavra, trazendo hoje uma mensagem. Deus, ele tem falado comigo nesse momento a respeito disso que eu falei, a respeito de voz, a respeito de movimento, a respeito de uma ação, a respeito de ouvir aquilo que Deus, ele nos delegou e aquilo que Deus, ele nos entregou. Nesse momento onde muitas vozes, muitas pessoas estão falando, muita comunicação, existe uma voz totalmente direcionada e voltada para você. A voz de Deus, a sua mensagem. E através de você, você cria a mensagem de Deus. Você faz com que ela aconteça. Eu quero compartilhar com vocês um pensamento que me veio nesse momento, me veio nesses dias, a respeito de qual era a mensagem de Cristo. Qual era a mensagem que Cristo, durante o seu tempo, ele pregou? De fato, qual era a mensagem que devemos pregar hoje? Como viver essa mensagem? E Deus, ele trouxe essa canção do Morada, é teu querer. Cara, escuta essa canção uma vez. Eu lembro que eu escrevi toda na parede do meu quarto e ficou lá. E eu orava para que isso acontecesse na minha vida. Eu orava para que essa oportunidade, ela chegasse até mim, ela chegasse até você, ela estivesse no seu coração e no meu coração. Eu quero começar lendo um texto que está lá em Mateus 16, 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia, de Felipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Jesus faz essa questão. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cara, que passagem legal. E ali, após essa passagem, Jesus, ele estabelece em Pedro, através dessa verdade, ele estabelece a igreja. Jesus, ele diz isso a Pedro, que foi o Espírito que o revelou. E existia uma mensagem a qual Jesus, ele foi mandado a falar, foi feito para falar essa mensagem, para viver essa mensagem, para que a sua voz ecoasse e como ecoa hoje nos nossos corações. Deus, ele precisava que se fosse carne, assim como João fala, o Verbo se fez carne. E existe essa mensagem que Deus, ele relata, que Jesus trouxe e foi a sua voz. E eu perguntei: qual era a mensagem de Jesus?
De fato, o que Jesus ele queria dizer naquele tempo não era graça? Não. Qual era a mensagem de Jesus? Era criar igreja? Falar de igreja? Não, a mensagem de Jesus não era essa. Porque ele fala de igreja apenas uma vez. Ah, então a mensagem de Jesus era nascer de novo. Essa era a mensagem de Jesus. Não, porque ele fala uma vez com Nicodemos. E a mensagem de Jesus era, versículo de Mateus, capítulo 4, versículo 16 e no 17. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E logo depois também tem aquele pensamento que todo mundo fala, buscamos em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Eu sempre, quando tinha uma caixinha de versículo, eu morava com a minha avó, a caixinha do seja o que Deus quiser, às vezes quando a gente abre a Bíblia, ah, Deus vai falar comigo, pã, cai lá em algum versículo aleatório e eu caí esse. Eu ficava pensando, meu Deus, eu não estou buscando o reino dos céus. Não estou buscando, então é por isso que Deus quer falar comigo. Ou caía na 1:4, o destruidor está junto de ti, guarda tua fortaleza. E aquela caixinha, muitas das vezes eu não sei se era promessa ou não, mas ela caía e eu ficava totalmente aterrorizado. E esse texto que Jesus ele traz todo um fundamento da voz de Deus, que ele era a voz de Deus. Ele tinha um fundamento, que era buscar o reino dos céus, e as demais coisas eram, de fato, acrescentadas. O povo vivia buscando algo. O pessoal ficava buscando. Eu vou buscar uma mensagem no templo. Os gentios não podiam entrar. Buscavam uma mensagem em algum lugar. Eles não tinham acesso. E o povo ficava buscando algo que de fato não iria saciar. Hoje a gente vê também as pessoas buscando, buscando relacionamento, em relacionamentos, buscando em amor, buscando algo que de fato o dinheiro não ia saciar. De fato, esse amor natural não iria saciar. As pessoas vivem nessa busca. O que acontecia no tempo de Jesus? Isso é muito familiar. Por quê? Por que o homem não conseguiria ser saciado? Porque o homem ele perdeu esse direito de reinar sobre as coisas. O homem ele era para governar. Ele tinha fundado para governar. Governar seus sentimentos, governar suas ações, governar seus pensamentos. A própria Gênesis fala que existiam três fundamentos sobre a terra, três governos sobre a terra. Gênesis fala que existia o sol sobre o dia e existia a lua sobre a noite. Então o sol governava sobre o dia e a lua governava sobre a noite. E o terceiro era Adão governava sobre todas as coisas. E esse foi o propósito de criação, que Adão ele governasse, que Adão ele mandasse, que Adão ele reinasse. Que ele trouxesse existência, que ele desse nome aos animais, que ele fizesse as coisas assim como Deus ordenou, que ele exercesse governo. E essa mensagem, quando Adão se rompe, se desconecta de Deus, ela é apagada. O homem, então, por essa vontade de governar, ele apenas foi governado. A terra, do fruto do seu trabalho, do suor do seu trabalho, ele seria alimentado pela terra. Pelo fruto dos seus desejos, ele também seria alimentado pela terra. Então, tudo aquilo que ele exercia governo, agora aquilo começou a exercer governo sobre ele. As nossas emoções, os nossos sentimentos, o dinheiro. Então, acabamos sendo governados. Deus ele não queria. Deus ele queria que o homem entendesse que ele é mais que tudo isso. Ele, então, precisava fazer muitas coisas. Precisava suar, precisava trabalhar. Uma coisa que a gente escuta, cara, você tem que trabalhar. Mas trabalhar pra quê? Fazer o quê? Não, pra ganhar dinheiro, não. Mas fazer as coisas às vezes sem propósito. Deus não queria, porque Deus ele forjou, ele formou, ele gerou o homem com tanto propósito que qualquer coisa mínima estava dando sentido e propósito pra ele. Onde a morte era um propósito pra ele, onde ser escravo de situações e ocasiões, isso era o objetivo dele. Não mais um relacionamento, não mais governar. Isso me veio nesses tempos. O que eu tenho sido? Eu tenho governado ou tenho sido governado pela terra? Eu tenho tido propósito nas coisas que eu faço ou não tenho tido propósito? Eu tenho lido muito Eclesiastes e tenho filosofado, tenho pensado a respeito do sentido da vida e aquilo, cara, realmente, meu Deus, Você ficar horas e horas e horas em um versículo pensando. E vai um desafio para você ler Eclesiastes. Cara, vai fazer com que você pense a respeito do sentido e propósito da tua vida. Vai fazer com que você comece a pensar, ei, será que o que eu faço porque eu amo ou o que eu faço é por dever e obrigação? Porque quando eu faço por dever e obrigação, eu colho falta de relacionamento. Porque é bem simples, bem simples. Se você é chamado para ajudar algumas pessoas, quando você faz por obrigação, aquilo acaba. Aquele propósito acaba, aquele pensamento acaba e você se cansa muito facilmente. Tanto que Adão não cansava, Jesus também não cansava. E quando eu faço aquilo que eu faço por amor, cara, eu encontro descanso. Eu faço e descanso, eu faço e descanso. Isso são princípios que eu estava criando, comecei a criar agora nessa quarentena, comecei a pensar. Cara, será que de fato a igreja cansa que eu não faço por amor? Que eu faço apenas por fazer sem sentido? Por apenas ter um agrado momentâneo do meu corpo, dizer, olha, você está ajudando pessoas. Ou por eu ter um pensamento, olha que legal, eu vou deixar ajudando aqui qualquer um. Existe um pensamento que é fazer por amor, que é de fato reinar, é trazer isso. E é isso que Jesus, ele queria trazer. Voltando àquele texto, que dizes que eu sou? Cara, que indagação, que pergunta. Você poderia fazer aí, se você estiver com alguém do lado, ou até mesmo mandar uma mensagem no WhatsApp para alguém e perguntar, que dizes que eu sou? O que as pessoas vão dizer de fato o que você é? O que as pessoas vão falar para você? Vai ser algo revelado do Espírito ou algo apenas natural? Ah, você é uma pessoa legal. Que dizes que eu sou? E essa pergunta, se Jesus fizesse hoje para nós, o que dizes que eu sou? Jesus perguntando, ô Luander, o que você diz que eu sou? Um santo? A qual, se eu tiver relacionamento, eu não vou ficar doente? Uma entidade a qual me acoberta de não pegar um Covid? Alguém que eu adoro e cria apenas um vínculo? Que de fato, o que eu digo que Jesus é? Essa criação de relacionamento, o que eu digo que Jesus é? Como eu vejo Jesus? Quando você se relaciona com alguém, você começa a criar, pegar aspectos, começa a observar as pessoas, começa a olhar, ei cara, ela tem uma característica assim, ela tem desse jeito, ela fala assim. Como que tem sido o seu relacionamento com Jesus? Como que tem sido a revelação daquilo que Jesus é? E se ele fizesse essa pergunta agora para você, que diz que eu sou, o que você falaria para ele? Sabe, muitas vezes nós falamos isso para Deus. Cara, algo me mexeu, cara. Eu vou falar para você, cara, algo me deixou triste essa semana. Quando eu vi pessoas falando que iam jejuar para que essa doença não tocasse a vida delas. Eu não estou com gripe, é só um nervosismo. Que se eu jejuasse, eu não teria Covid, não teria alguma doença. E que se eu fizesse algo, eu teria uma vida abençoada. Não pelo mérito daquilo que Jesus é, mas pelo mérito daquilo que eu faço. Então significa que o jejum, ele me deixa imune? Fica aí uns 4 dias aí sem comer e você vai ver o que vai acontecer com você. Não, cara. O jejum é um relacionamento. Como fazer jejum? Vou dar uma explicação rápida. Quando você está conversando com alguém, você está no início do relacionamento, você está conversando com uma pessoa, você não faz aquelas ligações que você chega até a dormir naquela ligação? Como que você faz? Como que é teu relacionamento com Deus? Você curte todas as fotos, está ok? E você se perde no tempo. Você fica totalmente perdido. Você nem sabe mais o que está fazendo. Nossa, quando você se dá conta, ei, eu esqueci de almoçar, porque eu estava se relacionando. O jejum é assim. Ai, cara, não é tão importante eu comer agora. Eu preciso me relacionar com Deus. Ele tem algo novo para mim. Não, Deus não é um amuleto, cara. Se você dizer, ei, em nome de Jesus, não, cara. Jesus é um tipo de vida. Sabe, a religião, ela criou isso. A religião criou esse negócio de jejum, um negócio de campanhas, de oração. A religião criou uma maneira de eu me sentir satisfeito para que eu faça as coisas, para que eu governe sobre o meu corpo. E aí as pessoas se perdem. Aí o caos se torna político. Aí acontece o que tem acontecido no Brasil. Irmãos brigando por alguns assuntos, acontece, não, fica em casa, sai de casa, faz isso, faz aquilo, acontece uma divisão, Porque eu não estou construindo algo para me relacionar com Deus. Eu estou construindo algo para que Deus veja como bom eu sou. Assim foi na Torre de Babel. O homem construindo algo para dizer: Deus, eu sou bom sem você. Nós não somos bons sem Deus. Nós não somos nada. Só encontramos o amor porque Deus nos amou primeiro. E sabe, quando Jesus ele responde: ah, cara, foi isso. Foi o Espírito Santo que te revelou, Pedro. Foi o Espírito Santo que te disse. Essa é a verdade. Eu sou o Cristo. E Cristo significa, cara, cristão é rei, é governante. E quando somos pequenos cristos, cara, governamos, trazemos governos. Somos a imagem e semelhança de Cristo. Trazemos esse governo sobre a terra, não somos mais governados. E através de um relacionamento entre Pedro, um relacionamento entre os dois, foi que Pedro teve essa revelação. Sabe, somos reis ungidos. E é sobre essa verdade de reis ungidos que eu estabeleço a minha igreja. Não é sobre verdade de fazer coisas, mas é a verdade de ser. Cara, o Brasil é, cara, 70%, 80% quase todo cristão. Por quê? Porque existe o católico, existe o espírita, existe o cristão de verdade, existe o evangelista, existem várias denominações que nos intitulam. E isso a lei fez, a religião fez. A religião fez isso. A religião começa a gerar isso. Faça isso, faça aquilo. 7 semanas. E o que acontece? Acontece aquilo que Deus não queria. A religião, ela te prepara para o céu. Vamos fazer um jejum aqui agora, porque o Luander ele vai para o céu. Vamos agora 15 semanas de oração, porque o Luander precisa estar preparado para o céu. Não, vamos se distanciar das pessoas, porque elas são pecadoras, e vamos para o céu. Cara, e o fato que Jesus ele não queria que as pessoas fossem para o céu. Jesus ele disse: eu quero que vocês governem aqui na terra, assim como Adão foi criado para exercer governo aqui na terra. A religião te prepara para o céu e o reino te prepara para viver uma vida abundante na terra. Essa é a verdade. Sabe, nós se portarmos desse jeito, nós colocamos luz onde há trevas. As pessoas vão olhar e vão dizer: cara, que bom, que maravilhoso é viver assim. Viver de fato a graça, se portar como um rei. E a gente escuta outra balela, os caras falando: ah, agora eu tenho a graça, desculpa para errar. Cara, você tem um exemplo. Você tem um pai totalmente poderoso, cheio de dinheiro. Ele deposita em você toda a esperança. Ele te dá todo o conhecimento. Ele te entrega um manual de vida. Ele te dá todo o conhecimento. Ele fala aí: se relaciona comigo que eu vou te ensinar algumas coisas da vida. Vou te ensinar princípios, regras. Vou te ensinar. Vou ensinar como é viver bem. E você sendo um rei, você se portaria como um mendigo? Você sendo um rei, você se portaria como alguém? É isso que eu escuto quando pessoas falam: cara, graça, desculpa para pecar. Você está sendo um mendigo trajado de rei. Uma mentalidade mendiga. Uma mentalidade travada. Aquilo que a religião impôs. Sabe? Tudo isso que a gente pode viver e escutar que Jesus disse, ele era um start para os cristãos, era um começo. Ei, cara, eu quero que vocês governem, eu quero que vocês tragam vida. Não quero que vocês façam, eu quero que vocês sejam. Eu quero que você tenha essa mentalidade de que pessoas valem mais que coisas. Que o dinheiro não importa, mas sim que as pessoas importam. Não importa o que eu faça, porque nada vai ser mérito meu, mas sim mérito dele. Ah, eu tenho percebido e criado essa mentalidade, olhando aquilo. Somos pequenos cristos. Se de fato a religião não nos intitulasse em nada, se de fato eu, no meu dia a dia, começasse a ter pequenas atitudes, em pensar no meu próximo, em pensar uma saída para o meu país, esquecendo total religião, nós de fato mudaríamos o Brasil. Porque um rei, vou dizer assim, um rei, ele traz identidade para a nação. Um rei, de fato, ele traz identidade para a nação. E as pessoas olham para essa nação como: ei, cara, está tudo bem. Imaginando em tempos atrás, sem esse pensamento de pandemia, olhávamos tanto para os Estados Unidos. Cara, o cara podia, uma pessoa dos Estados Unidos podia estar numa miséria. Faltando uma comida, faltando um monte de coisa, faltando. Aquela pessoa, ela olhava para o seu país, ela olhava para a sua nação, ela olhava para o seu governante e dizia: está tudo bem. Porque está tudo bem. Meu rei está bem. Porque o governo está bem. Está tudo bem? Quem você tem olhado? Eu decidi olhar para Jesus e ver que está tudo bem. Eu decidi trazer esse pensamento e ver que está tudo bem na minha vida. Decidi olhar para Jesus e viver, não, cara. Eu sou sua imagem. Eu estabeleço o governo. E essa questão seria levantada, então, quem dizes que eu sou? Quem dizes? Qual a resposta que você daria? Qual a resposta que as pessoas dariam de você? Quem dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou? Pense, reflita nessa voz, nessa mensagem. Não, eu sou uma pessoa que faço coisas para Deus. Eu sou uma pessoa que realizo grandes obras. Será que Deus, ele, ao passar dos tempos, ele dirá isso mesmo de você? Quem dizes que eu sou? Ah, eu sou alguém que fica em casa, deprimido, não tem propósito, não tem razão para viver. É isso que Jesus diz de você? Você é resposta de oração para uma nação. Você é resposta de oração para uma cidade. Você é resposta de oração para pessoas. Você é resposta de oração. É isso que a Bíblia fala. Todas as promessas, todos os momentos que a Bíblia fala, é essa voz que você tem que escutar. Não fazer coisas, não fazer campanhas, não fazer nada pensando que vai ganhar algo, mas sim fazer porque ama a verdade e ama a voz de Deus. Tudo isso, fazer coisas é tudo lixo. Tentar fazer coisas é ser lixo. Porque chega uma hora que você cansa. E a verdade é que as pessoas precisavam olhar e dizer para você, elas vão dizer, cara, esse cara não é. A multidão dizia, ei, quem que é esse? Quem será que é? João Batista? Quem que é? Porque multidão não tem intimidade, não seja uma multidão. Seja aquilo que Cristo disse para você ser. Resposta. Resposta de um movimento eterno. Resposta de uma vida eterna. Resposta de amor. É isso que ele veio fazer. É isso sua voz. É isso sua mensagem. Seja rei. Governe. Seja cristão. Reflita sobre aquilo que ele é.